Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana. Mais uma vez aqui, o nosso encontro ao vivo, nesse domingão, às 8 da noite, no canal no YouTube. Claro que esse programa é sempre e muito bem escutado, eu fico muito grato pela companhia de todos vocês, tanto aqui ao longo da semana, no YouTube também, ou no seu player de podcast favorito. Esse programa aqui é um oferecimento da Session, nossa parceira, e a gente tem muito assunto para falar nesse domingão. Muita notícia bacana. Eu tive um dia extremamente aprazível na Copa do Mundo de Mountain Bike esse final de semana lá em Mairiporã. Aliás, foram vários dias de evento, eu só tive lá presente no domingo, mas foi suficiente para me encantar. Queria saber de vocês também as impressões desse que foi a segunda vez recente que a gente recebe uma etapa da Copa do Mundo. A outra foi em Petrópolis, 2 anos atrás. E semana que vem a gente tem um outro evento em Araxá. É com a segunda etapa. Desde já fica aqui o meu convite. Se você tiver a chance de acompanhar, vá, porque é muito, mas muito legal. Foi muito bacana poder ver isso de perto. A Ana Lídia Borba não teve um dia tão aprazível quanto o meu, mas eu tenho certeza que também tem muitas histórias boas para contar. Ela já está chegando aqui no podcast, pediu uns minutinhos de atraso. Enquanto isso, sou eu e vocês aqui conversando. É claro que a gente tem muito assunto aqui no outubro. Eu queria deixar uma pergunta para quem está ouvindo a gente sobre o que vem por aí, porque a gente tem na próxima semana a Liège-Bastogne-Liège. Eu queria saber os pitacos de vocês sobre o embate entre o Mathieu Van Der Poel e o Tadej Pogacar, o que pode ser a disputa do melhor classicômano do mundo na atualidade, nesse próximo final de semana na Bélgica. Muito bem-vindo ao Rafael, ao Breno e todo mundo que está aqui conosco, comentando também aqui no podcast. Mas nesse final de semana a gente teve Amstel Gold Race, teve vitória do Tom Pidcock, teve vitória da Marianne Vos, vitórias importantes para ambos. Um vacilo da Lorena Wibbs comemorando ali a chegada, e a gente viu naquele momento a Marianne Vos aproveitando para roubar ali a vitória da velocista da equipe SD Works. E no caso do Pidcock, uma vitória muito importante, porque inclusive a gente passou a semana com o Alan Almeida, com outros amigos no Twitter, falando sobre a decadência da Ineos, e eles conseguiram emplacar uma vitória importante, que fecha inclusive um ciclo. Quem se lembra aqui do Tom Pidcock perdendo no photo finish para o Wout Van Aert 2 anos atrás, 2021, perdão, não foi 2 anos, e a gente viu ali uma vitória super discutível, né? Entre o Wout Van Aert e o Tom Pidcock. É claro que a gente não quer disputar com o photo finish a resposta, mas muita gente não acreditou ali que o Wout Van Aert tinha ganhado, inclusive Tom Pidcock, que brincou depois da vitória de hoje, que precisou ganhar 2 vezes para poder valer uma. Mas uma vitória muito importante, porque a Ineos não tem feito uma grande campanha esse ano, e isso, com isso acaba tendo que aproveitar situações como essa. Já ganhou essa prova outras vezes, inclusive com o Kwiatkowski, que estava lá trabalhando para o Tom Pidcock. A gente viu também nessa prova a presença do Mathieu Van der Poel, né? Então sempre ele centralizando as ações, né? E a tática acabou sendo muito bem marcado. Houve um ataque, e nesse ataque formou o grupo que disputou a vitória. O Tom Pidcock bateu no sprint o Mark Hirsch, um cara que sempre vai bem nas clássicas ardenas, então chega muito bem para essa próxima semana, né, para Flash Wallon e para Liège-Bastogne-Liège, e também o Thiers Benoot, o ciclista belga da equipe Jumbo, e olha só, Visma Lisa Bike, e ele acaba conseguindo mais um pódio para a equipe que está toda quebrada, né, está toda bagunçada. Inclusive, a gente pode lembrar aqui que o Wout Van Aert não vai correr o Giro de Itália, já anunciou que não se recupera a tempo. Isso porque a gente não tem nem ainda uma previsão para o Jonas Vingegaard, ele que também caiu na Itzúlia, volta ao País Basco, junto com o Renko, junto com o Primoz Roglic. Parece que foi sério o problema do Jonas Vingegaard, balança aí a disputa pelo tricampeonato no Tour de France. Aqui o Alberto Polo Júnior comemorando, falando que foi sensacional a Copa do Mundo, circuito legal, público gigante, e foi a mesma percepção que eu tive. Eu acho que não foi aquele contágio todo que teve em Petrópolis, mas eu acho que isso tem uma influência muito grande da ausência do Avancini. Mas foi uma festa muito bonita, tinha muita gente, um circo, né, uma arena muito bem montado, o pórtico era muito maneiro, tudo muito bem organizado, tudo muito bem, Claro, tinha fila para tudo, mas tudo funcionando, tudo correndo bem. Divido com vocês as experiências de vocês, a gente escuta aqui, né, para saber as impressões de cada um, mas eu tive as melhores impressões, inclusive tive a oportunidade de encontrar com muita gente querida por lá, saí de lá extremamente entusiasmado e impressionado. Essa semana, o Peter Sagan falou que é mais fácil um ciclista de mountain bike ir para a estrada do que um ciclista de estrada ir para o mountain bike. Nessa declaração dele, ele que veio ao Brasil como um promotor do evento, né, com uma personalidade, ele não pôde competir ainda pelo problema no coração, mas essa frase que ele disse ficou na minha cabeça o tempo todo, Beto Polo, porque, cara, impressionante a técnica, como os caras entram naquelas curvas, como é que os caras superam as grandes pedras, né? Não é só Paris-Roubaix, ali eram pedras enormes, os obstáculos que eles saltam, de uma técnica muito impressionante. Eu vou esperar mais um pouquinho com a Ana para a gente passar os resultados. Queria começar esse programa contando um pouco de impressões, né, do quanto que foi impressionante a experiência lá em Mairiporã. Agora, já na próxima semana, eles embarcam para Araxá, né, para competir a segunda etapa, onde se espera até mais público, se espera até um circo ainda maior por tudo que a Copa Internacional gera, né, lá com... um evento já muito tradicional, né, na cidade mineira. Então, estou curioso para ver. A galera se divertiu, os gringos se divertiram para caramba, né, os que competiram e os que estão ali ao redor. Muita gente do México na torcida, muita gente da Ásia na torcida, chinês, japonês, muita gente vindo de outros países aqui da América do Sul também para acompanhar, dando valor para esse evento. O público estimado nos 4 dias foi de 25 mil pessoas. Eu não tenho como comprovar nada, né? Mas a sensação é de que foi um público menor do que Petrópolis, mas mesmo assim, um público que vibrou e vibrou muito. A gente teve boas participações dos brasileiros, a Juju Morgan fez uma ótima prova, tanto no short track quanto na prova de estrada, na prova XCO, e inclusive eu estava uma hora ali conversando com o público, e como você assiste em loco, você vê menos a prova, né? E ali eu estava vendo só uma parte, eu estava perto do Rock Garden na prova do Sub-23 feminino, e aí os caras estavam impressionados. Quando eu fui ver a prova masculina, eu fui para o outro lado. E aí eles falando assim, nossa, que a Juju passou aqui, passando, ultrapassando duas ciclistas, uma tentou devolver, ela fechou e tal, super empolgados com a prova dela. O Malacarne também fez boas participações, o Gustavo Xavier também fez boa prova. E o Ulan Galinski, esse cara eu achei que foi o mais impressionante dos brasileiros que eu vi no masculino, uma 20ª colocação e mais do que isso, sempre ali com os melhores. É uma prova que foi muito bonita de acompanhar no XCO do Ulan Galinski, melhor resultado dele também em Copas do Mundo. Então vamos falar os resultados aí, que já comecei a falar tanto assim, a gente já mata aqui o mountain bike, o Blevins, campeão mundial de XCC recentemente, né? Inclusive batendo o Avancini, foi o campeão nesse domingo do XCO, e a Jeanne Hisved, a sueca que foi campeã olímpica em 2016 aqui no Rio de Janeiro, no mountain bike, também venceu a prova dela. Foram duas disputas muito legais, o Blevins estava sobrado não, teve que tirar muita diferença para alcançar os 4 ponteiros, pegou acho que faltando 3 ou 4 voltas para o final, andando ali muito bem acompanhado ali, estava o Koretz, que estava uma galera bacana, e ele foi e conseguiu uma vitória que surpreendeu pela forma, inclusive, do Koretz. A Hisved teve uma oportunidade, ela poderia ter ganhado de qualquer forma, mas a Halle Baten caiu, faltando 500 metros para o final, sofreu uma queda ciclista norte-americana, abrindo aí, facilitando um pouco o caminho para a vitória da Jeanne Hisved, né? Os nomes ainda estão... Mountain bike não é exatamente a minha praia, mas eu me diverti muito por lá e foi muito bacana mesmo. Os resultados completos, tem muita gente que fez cobertura bacana, recomendo o Bike Magazine, que estava lá também com o Marcos Adami, para poder falar sobre isso. No XCO, no XCC, né, no Short Track, a gente viu a vitória do campeão mundial Sangues e da Avery Richards, britânica, né, da equipe Trek, conseguindo aí uma vitória muito importante. A Trek conseguiu ótimos resultados ao longo da semana, mas nesse último dia, no último evento, a Specialized conseguiu uma grande conquista, né, com a vitória do Blevins, o Koretsky, que também fez top 5, o outro, o Vidal, fez quinto. Então eles colocaram três ciclistas no top 5, foi uma grande festa. Essas duas marcas muito bem representadas lá, e foi também, né, parte da festa, era a presença das marcas, né, a Cannondale com o Henrique Avancini. Eu participei de uma sessão de autógrafos com ele nesse domingo de manhã, estava cheio de gente, estava bombando. É a nossa grande referência, né, no mountain bike ainda. É sempre um lamento ele não estar competindo, porque sem ele as nossas chances de vitórias são menores, né, ainda. Né, a nova geração está chegando, muita gente boa surgindo, mas a gente ainda tem um gap para tirar contra os primeiros colocados. Então, enfim, o Rony está perguntando de onde que ele é, você está falando do Blevins? O Blevins é norte-americano, mas eu não sei se você falou sobre ele. Aqui o Bruno Veiga perguntando sobre se o Mathieu Van Der Poel está treinando para Liège-Bastogne-Liège. Eu tenho certeza que sim, Bruno, porque ele não ia correr uma monumento como essa sem que fosse para brigar pela vitória. Eu parto do princípio que esses caras não alinham numa prova para figurar. Então é uma prova difícil para ele, né? A gente tem ele contra o Tadej Pogacar, é uma disputa emocionante, curiosa, mais que tudo. Né? O Pogacar se deu bem no último da volta de Flandres do ano passado. Na volta de Flandres do ano anterior, quem se deu melhor foi o Mathieu Van Der Poel. Acho que é uma briga boa, que também ganhou na Milão-San Remo, né? Batendo o Pogacar. É uma briga bacana para a gente acompanhar. O Langalinski, ele corre pela equipe Caloi, Henrique Avancini, né? E ele é da Bahia, cara, ele é baiano. A gente já entrevistou ele no MTB PES, é um dos caras, gente fina também, uma das figuras que vale a pena conhecer um pouco melhor. A conversa dele com a Vivi Fauri ainda vale, ainda está vivo aí, para poder conhecer um pouco mais do Langalinski, que fez uma prova muito legal. Também aqui os comentários da queda do Nino. Nino Schurter caiu. A Yolanda Neff teve um problema na primeira volta também, isso complicou um pouco a prova dela, que terminou em quinto, né? São os dois grandes nomes, né? Tanto do masculino quanto do feminino, mas muita gente caiu. A prova, o circuito não estava fácil, difícil tecnicamente, difícil fisiologicamente, tinha muita subida, era muito duro, muito técnico, e o tempo seco, né? As curvas ainda não estavam tão batidas, tão sólidas, então muita gente escorregou, derrapou acabou caindo. Acho que isso faz parte do jogo também. Enfim, essas são as principais notícias do mountain bike. Foi muito legal. Esperando aqui, lembrando mais uma vez que a Ana Lídia Borba teve um pequeno imprevisto e está chegando aqui para conversar com a gente. Outro tema importante da semana é para falar sobre a Groupama FDG, que brilhou na França, conquistando vitórias seguidas por lá nas clássicas, né? Na Classic Grand-Besançon Doubs com Lenny Martinez. O Tour do Jura, quem ganhou foi o David Godu. E no Tour do Doubs, agora nesse domingo, quem ganhou também foi o Lenny Martinez. Lembrando que o Lenny Martinez é uma das grandes promessas, né, da atualidade. Muita gente especulando que ele vai sair da equipe, vai fechar com a Bahrein para o próximo ano. Ganhou aí uma boa promoção o jovem magrelinho da equipe Groupama, enquanto o David Godu é a grande referência hoje da equipe Groupama, vamos dizer assim, desde que o seu amigo Arnaud Demar saiu e também o Thibaut Pinot se aposentou. O David Godu é o principal nome da equipe, conseguiu uma vitória importante, fechando um ciclo aí. A última vitória do David Godu era aquela na Paris-Nice ou no Dauphiné, que ele furou o Wout van Aert no sprint, quem lembra disso, né? E aí agora ele voltou a vencer. Vamos ver como que ele segura essa forma dele. O ano passado ele também andou bem, né, nessa época na Paris-Nice, mas brigando ali com o Vingegaard, brigando com o Pogacar. Vamos ver como é que ele anda aí nessa continuidade da temporada. A gente também teve prova na Itália, né? A gente teve o Giro d'Abruzzo, terra do Danilo Di Luca, né? Do ciclista lá em Giacla, né? Quem acompanhou o ciclismo no início dos anos 2000, nos anos 2010 também, vai se lembrar bastante do Danilo Di Luca. A prova teve a vitória na classificação geral do Alexei Lutsenko, da Astana. Ele ganhou a terceira etapa, administrou no último dia para poder conquistar esse título importante para a Astana. As etapas foram vencidas pelo Enrico Zanoncello, da WF Bardiani, uma vitória de uma equipe Proconti, tem sempre um valor especial. O Jan Christen, da UAE, que é uma grande revelação, um suíço de 19 anos, ganhou a segunda etapa escapado. E o Pavel Sivakov, francês barra russo, que competiu muitos anos pela Ineos, venceu a última etapa, agora correndo pela equipe UAE. Aí então, aqui a gente fecha a Itália, vamos falar um pouquinho da Bélgica, para lembrar que essa semana a gente teve a Brabantse Pio, com a vitória do Benacco Sneffroa, da equipe Decathlon AG2R, e da Elisa Longo Borghini, né, da Little Trek, batendo a Demi Vollering. Demi Vollering, que brilhou tanto ano passado, foi próxima da perfeição, esse ano está aí... Não dá para falar que não está batendo lata, porque foi segundo, né? Mas não está tão sublime como no último ano. Na Amstel Gold Race, que foi nesse final de semana, a primeira das três clássicas ardenas, né? Vitória do Tom Pidcock e vitória da Marianne Vos. Aqui o Bruno Veiga falando que a Lorena Wibbs levantou os braços para comemorar a vitória. A Marianne Vos cruzou ela, cortou ela na linha de chegada. A análise do sprint mostra ali o quanto que a Lorena Wibbs estava perto do gradil, marcando as rivais, pelo lado, olhando para um dos lados do ombro só que ela se movimentou um pouco, deixou um espaço entre ela e o gradil, foi por onde a Marianne Vos passou e ela não esperava, ela perdeu ali a referência, se cabia ou não cabia alguém ali, ela parou de marcar para aquele lado, quando ela viu já era tarde demais, estava comemorando, vários ciclistas já fizeram isso, né? As pessoas lembraram, acabei de falar aqui do Wout van Aert, mas muita gente lembrou do Alaphilippe, né, que fez isso num monumento, que custou a ele, né, uma Liège-Bastogne-Liège. A gente tem uma cena clássica do Erik Zabel fazendo isso na Milão-São Remo, sendo furado pelo Oscar Freire, né, o espanhol, e assim, é raro, mas acontece muito, né, pessoal, tem sempre aí isso acontecendo, vira e mexe, alguém comemora antes da hora e acaba sendo furado. Para Marianne Vos é uma vitória importante, ela que acabou de estrear uma bike com alusiva às suas 250 vitórias, agora já tem 251. Para Lorena Wibbs é uma derrota importante também, porque ela tem cada vez menos oportunidades, ela tem que dividir as atenções com a Lotte Kopeck, com a Demi Vollering, com as múltiplas estrelas da equipe SD Works. Bobeou, perdeu, custou caro para ela. Agora aqui o Rony perguntando até quando isso vai acontecer. Vai acontecer porque o cara gosta de fazer isso. No short track o Sanguez fez isso. É uma demonstração de superioridade. O cara gosta de comemorar antes da linha para mostrar que venceu com autoridade, que ninguém podia superá-lo. Mas tem que fazer isso com cuidado, né? Com a soberba pode custar caro. E é por isso que é tão cômico, né? Eu estava falando disso no Twitter, porque dessas cenas... A que eu acho mais divertida é a quando o cara comemora no circuito antes da última volta. Aquela, normalmente, é a que eu acho que eu consigo achar graça. Essa eu acho muito cruel, né? O cara tá ali, levantou o braço para comemorar e foi furado. É uma cena sempre cruel, porque o cara poderia ter vencido, né? Tinha méritos para comemorar a vitória e acabou ali precipitando. Mostra os patrocinadores, mas Bruno, dá para esperar cruzar a linha e mostrar os patrocinadores, tá? Você é só esperar um pouquinho mais antes de levantar os braços e sair na foto também. É um ato de superioridade. Levantar os braços antes da linha é para mostrar que venceu com autoridade. Isso é. Acho que vai continuar acontecendo e vai acontecer tanto o cara comemorar antes, quanto o cara ser furado na linha. Vai, tem uma página no Twitter que só mostra de quando que isso acontece. Se eu não me engano, teve 4 ou 5 situações como essa esse ano já. Então é comum, mas sempre vai ser engraçado. Né? Agora, sobre a Ineos, é uma vitória realmente importante. Vamos aqui até fazer uma colinha aqui para ver como é que eles estão andando nessa temporada, porque foram pouquíssimas vitórias. Se eu não me engano, é a primeira vitória do World Tour deles. Não, eles ganharam uma etapa da Itzulia País Basco com o Carlos Rodrigues na semana passada, ganharam uma etapa do Gran Caminho com o Joshua Tarling, mas foi aquele crono que não valia nada, lembra? E ganharam um critério, ganharam um critério com o Jonathan Narváez, que não vale, não conta, e ganharam o título nacional de estrada no Equador com o Jonathan Narváez também. Então essa é a quarta vitória apenas da Ineos, lembrando que é o time de maior orçamento, Não é o Bernal, não sei, eles perderam tanto ciclista, né, que eu acho que o orçamento deve estar até sobrando, né? Eles tinham um orçamento inicial de 50 milhões de euros, mas saiu tanta gente que eles com certeza deram uma economizada. Não conseguiram trazer ninguém com grande cacife, né? Acabou. Lembra que eles negociaram com o Renko, negociaram com o Pogačar, todo ano eles negociam, tentam trazer um grande nome. Enfim, eu acho que o UAE e talvez até a Visma Lisa Bike tem orçamentos maiores do que a Ineos esse ano, mas ainda assim é um time com muito dinheiro. Lembrando que perdeu o diretor para o time de futebol, né? O Brailsford foi trabalhar no Manchester United, né? O dono da Ineos, né, da marca Ineos, é dono também agora do Manchester United, que é um dos times mais vitoriosos do Reino Unido, mais valioso, por muito tempo era o time mais valioso do futebol. Tá também meio decadente, igual a Ineos, mas está tentando se reerguer. E isso é um sintoma, não sei. Não sei para onde vai a Ineos, essa é uma boa pergunta aqui também. O que eles conseguem fazer, né? O grande problema é a Ineos ainda é um bom time. O que eles faziam não tem mais como ser feito, principalmente com as cartas que eles têm, né? Eles não têm como dominar o esporte igual eles dominavam com o Froome, enfim, com o próprio Bernal, o Geraint Thomas ali logo na sequência. Aquele formato envelheceu, né? Eles não conseguem sustentar mais, precisam se rejuvenescer, né? Eles fizeram uma busca com os latinos que não deu tanto certo assim, né? Eles apostaram muito, né, no Carapaz, que já saiu, no Bernal, que se machucou, né, e tentaram ali montar uma base, mas tem ótimos ciclistas jovens, alguns jovens demais para dar resultado, outros que ainda estão se amadurecendo, né, estão buscando seu espaço, e com isso é uma situação aí um pouco mais complicada. O Rafael falando que a do Van Aert foi a mais engraçada, a comemoração, né? De fato, o pânico dele, o susto é sempre uma cena engraçada, né, do cara quando ele é furado na linha de chegada. O Kleymar falando de se a Ineos abrir o cofre e volta ao topo, o problema não é nem abrir o cofre, o problema é os caras que recebem muita grana não fazem muita questão de ir para a Ineos, né? Então o problema é, a Ineos não é, mesmo com muito dinheiro, não é muito atraente para as grandes equipes, né? A gente sempre cita agora o exemplo do Matteo Jorgensen, né? O ciclista norte-americano que foi para a Visma Lisa Bike. Ele não foi só pela grana, ele foi pelo projeto, né? Então isso é um problema complicado. A Ineos tentou trazer o Renko, tentou trazer o Roglic, tentou trazer o Pogacar, tentou ter um grande nome, né, para preencher esse espaço e não conseguiu trazer, né? Então, principalmente depois da morte do Nicolas Portal, né, que era o diretor esportivo da equipe, eles perderam muito nessa capacidade de encantar e de convencer os grandes nomes a entrar no projeto. Concordo com o Rafael que a Ineos está sem a cara. É um time meio desfigurado, meio um bando de cara caro, mas não muito unido, assim, um projeto muito claro para os próximos anos, por exemplo. Eu não consigo enxergar isso. Falando nisso, me chamou muita atenção a presença do Peter Sagan aqui no Brasil para o Mundial de MTB, porque ele não compete, né? Ele ainda está se recuperando do problema dele no coração e ele veio, fez todo o social. Dizem que ele tem trazido projetos aqui para oferecer para o pessoal, tem uma ideia de um evento com a marca dele aqui. Essa é uma das especulações, mas viveu aqui dias de promoter. O Peter Sagan em Mairiporã vai fazer a mesma coisa em Araxá, com certeza. Não pode correr em alto nível, mas ainda é uma grande personalidade, um cara tricampeão mundial de estrada, né? Um cara que, sem dúvida, tem sua atratividade. Olha aqui o Rony falando que o Bernal me surpreendeu depois do acidente, não achei que voltasse tão bem. Claro que longe da performance anterior, mas está bem. A dúvida é se consegue voltar ao mesmo nível de antes. Essa é uma ótima pergunta. É que todo mundo está fazendo, Rony, porque eu acho que ele está muito bem. Esse ano ele já está muito melhor, muito mais competitivo, atacante. A dúvida é se o melhor Bernal que a gente viu correr é um Bernal suficiente para brigar com os melhores, com Pogacar, com Roglic, com Vingegaard, com Renko. Ele falou, declara abertamente que a Volta à Espanha é o objetivo dele esse ano, onde ele pode pegar esses caras um pouco mais cansados, essa é uma expectativa, e também porque ele já tem o Giro, já tem o Tour. Brigar pela Volta completaria aí um histórico interessante para ele. Então acho que essa é uma coisa interessante para os próximos anos, né? Para o que o Bernal pode fazer. Mas eu ainda acho que ele ganha alguma coisa esse ano, assim. Não sei a Vuelta, mas uma etapa da Vuelta, acho que isso é possível. Ele está cada vez mais próximo de um nível de um ciclista World Tour. E aí, vencer ou não é uma questão de uma oportunidade. Aqui o pessoal falando dos irmãos, tem o Ethan, Sinclair, tem dois irmãos correndo na Ineos, já teve vários outros, né? O Simon Yates, o Adam Yates, agora, né, os dois vazaram. Mas, não, desculpa, o Simon nunca correu na Ineos, estou viajando. E o Ethan e o Léo Reiter são os dois ciclistas da irmãos que hoje correm juntos na Ineos. Nenhum dos dois está brilhando muito, né? O Ethan já era para estar num nível um pouquinho acima, está meio estacionado na carreira. Ele que não gosta de andar em pelotão, né? Ele é o cara que sempre fica ali no fundo do pelotão, quase sobrado, e só entra na hora de brigar pela vitória. É uma figuraça, o Ethan Reiter. O nível subiu muito com o Jonas e o Pogge, é isso mesmo, é isso mesmo. Agora comentem aqui para mim, eu acho que isso é uma coisa interessante. Eu queria saber, Mathieu van der Poel ou Tadej Pogačar, quem vocês acham que vai dominar aí na Liège-Bastogne-Liège? Na Flèche Wallonne não tem a menor chance para o van der Poel, mas na Liège-Bastogne-Liège eu queria saber o que que vocês acham. Me cobrando aqui da The Sports, cara, não tem essa informação. The Sports não tem previsão para transmissão, apesar de ter os direitos. É a única expectativa que a gente ainda tem, né? Eu e o Sidney White, inclusive, é que eles queiram transmitir o Giro de Itália, porque as outras provas eu acho que já não vai ter muita previsão disso acontecer, não. Bom, vamos falar de uma outra pauta aqui bacana para a gente, que eu fiquei feliz porque criei uma simpatia por ele. A gente teve o campeonato argentino de ciclismo de estrada esse final de semana, com a vitória do Laureano Rosas, campeão argentino de estrada, resistência, ele que corre pela brasileira Swift Carbon. Laureano correu muito bem no Tour Colômbia, fazendo base, né, começando a temporada dele. Depois ele ganhou a volta de Mendoza, ganhando ali duas etapas, e agora conquistou um título importante, porque, além de tudo, né, a gente vai ver mais uma vez uma camisa de campeão argentino num time brasileiro. Eu acho que não é a primeira vez o Daniel. Como chama o cara que correu pela equipe de Pinda, pela FUNVIC, que correu lá em San Juan, correu com a camisa de campeão também, argentino. Era o. Puta, ele tinha ganhado. Daniel Dias? Poxa, fugiu o nome, gente. Mas ele ganhou. Tinha ganhado já a volta de San Juan, foi contratado pela equipe de FUNVIC, correu muito bem naquela edição com a camisa de campeão argentino na FUNVIC, né? Isso é uma. Lembrando que para Swift Carbon, a cereja do bolo que falta agora é uma vitória no Campeonato Brasileiro. Eles que ganharam com o Caio Godoy, e o Caio Godoy mudou de equipe, né? Então, essa é uma busca para eles, que vão fazendo uma temporada bem boa, né? Ganhando Volta do Goiás com o Rossi, ganhando Mendoza. Agora, esse título do Laureano Rosas. Tem bastante coisa para comemorar a Swift Carbon. Aqui o pessoal já está comentando. Tem gente falando que o Mathieu van der Poel vai sobrar. Né, o Rafael, o Douglas. Nunca podemos afastar Mathieu van der Poel, mas o favorito é o Tadej Pogačar. Eu também acho isso, acho que o favorito é o Tadej Pogačar e não pode descartar o Mathieu van der Poel. O Bruno Veiga falando que vai dar o Mathieu van der Poel escapado. O Douglas, eu falei aqui, Pogačar. O Rony está apostando no Pogačar. Enfim, eu acho que a parte boa é a briga. Então, assim, eu não quero tentar acertar, não. Eu quero ver, assistir a prova. A pergunta atual é: alguém consegue bater o Mathieu van der Poel na fase atual? Ele sempre entra favorito número um. Boa pergunta, Ricardo. Eu acho que ele é um cara a ser batido, sim, mas na Liège-Bastogne-Liège, com tanta altimetria acumulada, com uma prova tão dura como essa, o Pogačar é mais favorito que o van der Poel, no papel, na teoria. É uma prova onde os escaladores, onde os caras que sobem bem, lembrando que o Renko era também um dos favoritos, né? Atual campeão da prova, bicampeão do evento, mas chegou, machucou, né? Na queda de Tizulia lá, País Basco, ele também machucou, não vai defender o título. Então, por isso que centralizou um pouco a disputa. O Roglic também não vai correr a prova, por isso que centralizou um pouco a disputa entre o Mathieu van der Poel e o Tadej Pogačar, na minha visão. Tem outros outsiders aí nessa briga, posso. Tá deixando alguém escapar aqui, mas são os dois grandes nomes, as grandes referências. Lembrando até um pouco do que rolou na Amstel nesse domingo, quando o Mathieu van der Poel foi muito bem marcado, né, fez ali o jogo de não querer marcar, buscar a fuga com tanto afinco, acabou permitindo que o Tom Pidcock disputasse um sprint ali pela vitória, ficou no grupo de trás. Não sei se ele foi treinar não, Rony, mas não era o dia dele gastar os cartuchos deles todos, justamente porque domingo que vem ele vai ter uma tarefa mais árdua disputando com o Pudge. Alguém acha que o Pudge não é favorito? Não, favorito ele é, né? Acho que se ele é o único favorito, se o Matthew Van Der Poel é capaz de ganhar dele, que é o grande suspense. E é o fato de não ser fácil essa resposta, não é óbvio que o Matthew Van Der Poel vai dar conta, é que torna tudo tão especial. A UnoX tem um alemão muito forte, é o comentário do Kleymar. Não, eles não têm... Ah, alemão é jeito de falar, né? Eles têm os caras bons mesmo. Seria legal se tivesse o Roglic. Seria muito legal se tivesse o Roglic. É uma ausência. E eu torço para que as grandes voltas não tenham essas ausências, que os caras se recuperem a tempo, né? Principalmente o Jonas Vingegaard, porque ele possa estar no Tour de France. Eu acho que isso é muito importante, assim. Pôde ganhar uma prova sem o Vingegaard, vai manter o suspense se ele é capaz de ganhar uma prova como essa. As subidas são mais longas, não favorece em nada o Mathieu Van Der Poel. Ele só é cotado por ser um alien. Ser um alien não é só, né, Douglas? Ser um alien é muita coisa. Lembrando que ele correu essa prova na pandemia, foi uma prova um pouco diferente, ele fez top 10, né? Não conseguiu andar com os primeiros, chegou ali sobrado mesmo, mas é um alien. Então eu não consigo não deixar de manter o suspense ao Alberto apostando no Pudge. Vamos ver como é que vai ser. Lembrando que foi o ano passado que o Pudge caiu, né? Ainda antes do início da transmissão, quebrou o pulso, até prejudicou ele no Tour de France. Então tem que cumprir algumas etapas para poder brigar por essa vitória. O Tadej Pogacar, ciclista que briga com o Mathieu Van Der Poel, na minha opinião, para ser o melhor ciclista de clássicas da atualidade. Acho que o Mark Hirsch é uma carta importante para o Pogacar, porque assim como hoje, né, ele andou na fuga ali com o Pidcock, que bateu na trave, na Liège pode ser que ele consiga ter um papel aí coadjuvante importante para o Tadej Pogacar. Lembrando que quando as provas são maiores, a UPCIM também cresce em torno do Mathieu Van Der Poel e ajuda a fazer a prova. Vou até olhar aqui se o Quinten Hermans vai correr a prova, né? Lembrando que o Quinten Hermans é um cara que a gente viu fazer segundo já. Tá sim, tá na lista. Ele e o Søren Krag Andersen. Então, tá na pré-lista, né? Vamos dizer assim, da Alpecin para Liège-Bastogne-Liège. Vamos ver o que esses caras podem arrumar. Acho que vai ser uma provaça. O Skell Moss, que andou muito bem o ano passado, também tá numa boa forma. Enfim. A gente não perde nada por esperar, senhores. Eu acho que vai ser uma bela Liège com muita gente boa aí no start list. No feminino também, né? A gente tem a Demi Vollering, tem a Lotte Kopeck, tem a Elisa Longoborghini, que já ganhou duas provas importantes esse ano. Tá chegando muito forte também para mais uma disputa. Marianne Vos não corre na Liège, não. É meio dura demais para ela buscar ali. As subidas do Mundial da Escócia eram menores. Sim, sem dúvida. Mas o Mathieu Van Der Poel não é tão bobo assim nas subidas, não, viu? Acho que é uma questão de treinar e estar adaptado para isso. Vamos ver. A gente viu ele andando bem também no Giro de Itália. Não sei. Eu acho que ele tem. A grande carta que eu tenho é para apostar no Mathieu Van Der Poel é a certeza de que ele não entraria nessa para não fazer nada. Ele não, sabe assim? Eu acho que ele só está entrando porque ele acha que tem chance. Assim. Então essa é uma expectativa. Rony aqui perguntando sobre o Tour of the Alps, se o Higuita é um forte candidato. O Higuita não está fazendo um grande ano, né? Não dá para chamar ele de um forte candidato para uma prova como essa, mesmo que seja uma prova que normalmente permita, né, uma boa chance para ele fazer um bom resultado, né? Uma prova com o start list um pouquinho mais baixo, né? A gente tem o Geraint Thomas, tem um cara grande, tem junto com ele alguns bons nomes na Bora Hansgrohe, mas o ano passado a gente viu A G2R andando muito bem por lá, né? Esse ano a G2R nem vai. Não, vai sim. Vai com o Ben O'Connor. É um bom time com os irmãos Parrépétré. Então estão na briga. Enfim, não, eu acho. Não sei, cara. Não tô botando muita fé na Iguita, não. Vou aproveitar que o Nicolas não tá gravando com a gente para poder dar uma cornetada. O Iguita tá devendo. Lembrando que no Tour de Alpes a gente tinha expectativa de assistir o Vinícius Rangel, né? Ele falou aqui com a gente em entrevista que ia correr o Tour of the Alps, mas na pré-lista que está aqui no Pro Cycling Stats ele não aparece. Ele está previsto para correr a Volta Astúrias. Então já mudou o calendário dele. Tudo que ele não queria, né, era ficar mudando o calendário de tempos em tempos, e agora mudou mais uma vez. Ó, tem o Cepeda e o Esteban Chaves na EF. É um bom start list, mas não é um start list de caras que estão no altíssimo nível, né? Então, assim, acho que essa é a. São bons nomes, sem dúvida. E é uma prova com boas subidas, é uma prova legal de assistir. O ano passado a gente fez a transmissão dela na The Sports, né? A gente tem aqui mais um momento viúva aqui da The Sports, porque foi legal pra caramba. Teve o Theo Gangenhart andando muito bem lá também. Mas, enfim. Deixa eu só pegar. Eu vi uma pergunta aqui que eu queria voltar nela. Enfim, depois a gente. Ah, o Luciano Carnaúba entrando aqui com a gente. Bem-vindo, Luciano. E, enfim, vamos ver como que anda. Lembrando que a gente teve também, ó, uma coisa que é importante. A gente teve um evento em São José dos Campos esse final de semana, com a vitória do Igor Molina batendo o Otávio Gonzelli da Swift Carbon, o Igor. De Pinda, é o percurso que boa parte desse percurso dos eventos que teve lá nessa prova foram para testar o percurso do Campeonato Pan-Americano, que vai ser aqui no Brasil, vai ser em São José dos Campos, e o Molina é um dos caras que podem ir pela seleção brasileira, né? Lembrando que ele ficou fora do Tour Colômbia, mas é um cara que costuma ir, que tá muito bem para competir um circuito como esse. Então a gente ainda está aguardando ansiosamente aí a convocação da seleção para o Pan, mas vamos ver como é que fica. Aqui o Bruno falando que a Paris-Roubaix do Rangel, ele não tem culpa, que o Lazcano e o Cortina que não apareceram. Na verdade, sim, eu acho também que o Vinícius completou a prova, né? Chegou, não foi protagonista, mas também não atrapalhou, né? Não foi um cara que comprometeu o time. O Vini ainda buscando o seu espaço, lembrando que esse é o último ano dele de contrato com a Movistar. A gente espera que ele encontre aí amparo e amparo logo. E lembrando para vocês também que estão ouvindo só uma voz hoje aqui no Gregário Radio, a gente já tem 40 minutos de transmissão e eu tô com a impressão de que a Ana Lídia não vem, hein? Porque não sei se vocês viram, tá um caos lá em Floripa. Ela foi para a cobertura do Ironman 70.3, não teve a parte aquática da prova, não teve natação, foi só bike e corrida. E várias fotos, né, empoçadas ali, com muita, muita, muita chuva mesmo no percurso, atrapalhando aí a performance. A prova aconteceu, né, como duatlon, como ciclismo e corrida. Tem aí alguns campeões. Eu estava esperando ela para poder falar sobre isso, mas eu vou até perguntar para ela se ela vai conseguir entrar, cara. Porque mandando aqui uma mensagem para ela, senão a gente pode também caminhar para o final. Acho que a gente falou aqui de todos os assuntos importantes, não? Falamos do Mundial de Mountain Bike, da Copa do Mundo de Mountain Bike. Falamos sobre os resultados da semana. Falamos também do que está por vir. Mestre Álvaro aqui, o Alexandre Silva Corrêa perguntando. Mestre Álvaro ainda está se recuperando da pneumonia, cara. É uma coisa que está deixando todo mundo aflito. E a gente só pode aqui nesse momento torcer por ele se recuperar logo. Eu sei que ele está inquieto lá, querendo ficar bom logo. Voltar à rotina normal, voltar a trabalhar aqui, voltar aqui com a gente também, mas tem nesse momento que se concentrar nisso, porque não tá fácil não. Aqui o Lodge com a gente também, falando que a Aninha tava de água até a canela. Eu também vi essa foto, eu também vi essa foto, e foi o que ela disse que tava a justificativa dela para estar atrasada aqui. Eu acho que a gente pode até caminhar esse programa para o final e depois, num outro momento, falar com ela também, porque faz falta. Enfim, a Ana correu o 555 e o capitão vai correr qual? Capitão tá correndo. Ah, aliás, uma curiosidade, amanhã vai ser o primeiro dia que eu vou ao trabalho de bicicleta nesse novo ciclo. Vai ser, torçam por mim, que vai ser legal pra caramba. Eu já preparei a bike, tô animado. E pedalando, cara, pedalando. Isso aí tá maneiro. Tô louco pra reencontrar o Álvaro aqui também, Cleimar. Doido pra que ele possa voltar a gravar aqui com a gente. Não só, né, o podcast em si, mas também o Instagram, que ele cuida com tanto carinho. Tem muita coisa legal para ele voltar e voltar logo aqui com a gente. Senhores, vou me despedir de vocês, vou botar aqui fim a esse programa e lembrando vocês que a gente volta na próxima segunda, no próximo domingo, né? Não na segunda-feira, com mais um podcast. Participem com a gente aqui, interajam. Lembrando que a pergunta do dia é Mathieu Van Der Poel ou Tadej Pogacar, quem você acha que leva a Liège-Bastogne-Liège? E mais uma vez, parabenizar todo mundo que correu a Copa do Mundo de Mountain Bike, todo mundo que esteve lá, e quem tiver a oportunidade que vá a Araxá assistir a próxima etapa, porque é uma disputa muito, muito legal. Um abraço para todo mundo, muito obrigado pela companhia, foi muito maneiro esse programa aqui em carreira solo, mas muito bem acompanhado. Um grande abraço, pessoal!